A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 61-27. Vivendo em antecipação ao retorno de Cristo, parte 2. Vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite para o estudo da preciosa verdade de Deus em 2 Pedro, capítulo 3. Estamos nos aproximando agora do final desta grande epístola. Espero que possamos fazer isso hoje à noite, mas vou tentar não forçar demais, porque a verdade aqui é significativa demais para nós. 2 Pedro, capítulo 3. Examinamos a última seção desta epístola, versículos 11 a 18, e a intitulamos Vivendo em Antecipação ao Retorno de Cristo. Estamos fazendo a pergunta, já que ao longo deste terceiro capítulo, lidamos com o retorno de Cristo. A pergunta, o que significa para nós cristãos que Jesus está voltando? Pedro tem falado sobre a chegada do dia do Senhor. Observamos para você que após o dia do Senhor, há outro grande dia, chamado dia de Deus, chamado também no versículo 18, dia eterno. Nós, como crentes, não estamos necessariamente antecipando o dia do Senhor. Isso é um julgamento. Estamos antecipando o dia de Deus. Esse é o dia eterno, o dia dos novos céus e da nova terra. Estamos alegremente antecipando entrar na gloriosa criação eterna de Deus. Estamos desejando isso. Não ansiamos pelo dia do Senhor, o tempo do julgamento severo, o tempo da condenação dos pecadores, mas ansiamos pelo estado eterno de glória justa no dia de Deus. Aquele dia maravilhoso em que Deus é tudo em todos. Esse termo, dia de Deus, como você observa, aparece no versículo 12 deste texto. E já embora ainda não tenhamos entrado no dia de Deus, e não iremos até depois do reino milenar, já o antecipamos. Além disso, já somos cidadãos desse estado eterno. Nossa cidadania, diz Paulo aos Filipenses, está no céu. Somos aqueles que buscam uma cidade cujo construtor e criador é Deus. E essa é a cidade celestial, a eterna Nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra sendo sua morada final. E assim vivemos em antecipação a essa glória eterna, naquele dia eterno de Deus. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, diz Pedro, que tipo de pessoa você deveria ser? Quais são as implicações de todo o universo em um holocausto de fogo seguido pelos novos céus e pela nova terra? O dia eterno de Deus em que você habitará? Considerando que vocês são cidadãos daquele dia glorioso, desse reino eterno, desse universo eternamente novo, que tipo de pessoas vocês deveriam ser? E percebemos que isso não é uma questão, mas uma exclamação, como se fosse dizer que tipo de pessoas devemos ser, em que tipo de excelência impressionante devemos nos comportar e viver. Uma vez que Jesus está vindo para julgar os ímpios, vindo para destruir o universo amaldiçoado pelo pecado e substituí-lo por um novo, feito para nós, no qual viveremos eternamente, isso deve impactar nossas vidas poderosamente. Nós somos cidadãos desse reino eterno. Como isso deve nos impactar? Bem, ele diz isso no versículo 11, em santa conduta e piedade. A conduta santa tem a ver com a nossa ação. A piedade tem a ver com a nossa atitude. Em atitude e ação, devemos estar separados do pecado, santos e piedosos. Agora, o que isso significa? Como isso se desdobra? Quais são os componentes disso? Quais são os elementos de tais atitudes divinas e conduta divina? Bem, isso nos leva para o versículo 12. E eu lhe disse da última vez, Pedro nos dará uma série de características, elementos ou componentes que se encaixam no tipo de atitude, no tipo de ação que deve nos caracterizar. Aqui está uma definição expandida de santa conduta e piedade. Na última vez, eu lhe disse, antes de tudo, inclui expectativa. Versículo 12 e 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Mas, de acordo com sua promessa, estamos esperando novos céus e uma nova terra, na qual habite a justiça. Observe lá no versículo 12, ele diz que estamos esperando, estamos nos apressando. No versículo 13, novamente, estamos esperando um novo céu e uma nova terra. Deveríamos estar vivendo, então, em antecipação ou expectativa. Detalhamos isso da última vez. Vamos para o segundo componente. O segundo elemento em sua instrução aqui. Não apenas devemos ser caracterizados pela antecipação, mas deixe-me dar uma palavra e depois explicá-la. Devemos ser caracterizados pela pacificação. Essa é apenas mais uma palavra para a paz. Devemos ser pacificados. Deveríamos estar em uma condição pacífica. Observe o versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serem achados por Ele em paz, para sermos achados por Ele em paz. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, que coisas? O dia de Deus, os novos céus e a nova terra, o estado eterno, o reino glorioso que nos espera na presença de Deus para todo sempre. Já que esperamos essas coisas, a propósito, a palavra amados isola isso apenas para os cristãos. E ele diz, visto que vocês esperam essas coisas, os novos céus e a nova terra, com todas as suas glórias, vocês devem ser diligentes. Outra maneira de dizer isso é fazer todo o esforço. Isso enfatiza o dever cristão, enfatiza a responsabilidade cristã, fazendo todos os esforços para ser encontrado por ele em paz. Eu preciso fazer uma breve nota sobre o ser encontrado por ele. Esse é um comentário bastante interessante. Quando o Senhor Jesus vier, você será encontrado pessoalmente por ele. Eu só quero lembrá-lo disso. Não haverá nada escondido naquele dia. Não haverá nada esquecido naquele dia. Tudo será trazido à luz no dia em que o Senhor Jesus vier. Estamos muito conscientes disso. Diz em 1 Coríntios 4 que quando ele vier, trará à luz as coisas secretas nos recônditos mais íntimos do coração humano. Quando ele vier, trará à luz tudo o que fizemos em nossas vidas, seja bom ou inútil. 2 Coríntios 5 diz que seremos encontrados por ele. Isso enfatiza que é ele quem está vindo e é ele quem nos confrontará quando ele vier. Já que estamos antecipando tudo isso, deve ser que, quando ele nos encontrar, ele nos achará diligentes em viver em paz, para que ele nos encontre pacificados. Mas o que é que ele quis dizer com isso? O que ele quer dizer com o fato de que quando ele vier e quando acontecer, devemos ser encontrados em paz? O que ele está dizendo? Bem, isso pode significar paz com Deus. Isso poderia significar que ele nos encontraria em um relacionamento de paz com Deus, que seria igual à salvação, de acordo com Romanos 5 e Efésios 2. Mas, novamente, já somos cristãos, chamados de amados aqui. Ele está escrevendo para os crentes, portanto, não parece que ele está dizendo que você precisa ser salvo. Pode ser que ele esteja se referindo a alguns mestres não salvos na igreja, que estão defendendo uma salvação que eles não possuem. E talvez ele esteja trabalhando com eles e dizendo para ser diligente, para que, quando isso acontecer, você seja encontrado genuinamente salvo. Mas acho que esse não é o significado primário, embora possa ser secundário. Também é possível que ele possa estar em paz com outros crentes, que o que ele está dizendo é que, quando eu vier e estabelecer meu glorioso reino, quero encontrar vocês vivendo pacificamente um com o outro, a paz do amor cristão, a unidade do Espírito no vínculo da paz, como ouvimos do apóstolo Paulo, paz com todos os homens. Mas também não acho que seja o melhor, embora esse possa ser um componente, certamente. Penso que o que ele está dizendo aqui é que você é encontrado desfrutando da paz de Deus, paz de espírito pessoal, a paz que vem de uma forte fé no Senhor. No capítulo 4 de Filipenses, vale a pena lembrar essas palavras familiares. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu acredito que ele está falando sobre esse tipo de paz que guarda o coração e a mente. Esse tipo de paz que nos liberta da ansiedade. Esse tipo de paz que nos liberta do medo. Esse tipo de paz que não teme a vinda de Cristo vir, com medo de que ele descubra nossa pecaminosidade e nossa vergonha. Esse tipo de paz que está livre de preocupações com o futuro. Esse tipo de paz que não teme o dia do Senhor, o julgamento de Cristo, as condições do mundo, ou o que quer que seja, porque desfrutamos da paz de Deus. E isto, diz o apóstolo Paulo, como acabei de ler, é uma paz que transcende a compreensão humana, transcende o poder intelectual humano, transcende a definição humana e transcende a explicação humana. Penso que o que ele está dizendo é: quero que, quando eu vier, vocês estejam em total paz, vivendo sem medo. Outra maneira de dizer é a maneira como Paulo disse quando escreveu para Timóteo e falou sobre aqueles que amam sua aparição, aqueles que amam a aparição de Cristo, porque não têm medo, não têm ansiedade. Isso significa que você tem um forte senso da garantia de sua salvação. Isso significa que você tem um forte senso da realidade de sua fé e obediência cristã, que não será envergonhado na sua vinda. Isso significa que você não tem medo de ser pego ou varrido no julgamento do dia do Senhor, porque sabe que tudo está bem entre você e Deus. Você está completamente à vontade com a antecipação do fim do mundo. E se souber que está chegando nas próximas 24 horas, poderá descansar a cabeça, descansando e dormindo. Você não teria medo, você não teria ansiedade. Eu me pergunto se é esse o caso. Será que, se você soubesse que Jesus viria amanhã à noite, como seriam as próximas 24 horas? Se você estivesse vivendo em completa paz, calma e conforto, sabendo que sua conta com Deus está acertada até o momento e tendo certeza de que, se o dia do Senhor começasse em 24 horas, o holocausto do julgamento de Deus fosse solto sobre o mundo, tudo ficaria bem com você. O verdadeiro desafio da vida cristã, amado, não é ver se é possível eliminar todas as questões desconfortáveis da sua vida. O verdadeiro desafio da vida cristã não é criar um mundo perfeito para que você seja feliz, mas viver em um mundo caído como uma pessoa pecaminosa caída, cercada por pessoas caídas no meio de toda a manifestação da maldição, suportando toda a dor e tendo perfeita paz de que tudo está bem entre você e Deus, e que os propósitos dele para você se desenrolarão perfeitamente, conforme revelado nas Escrituras. Essa é a paz da garantia, essa é a paz da segurança, essa é a tranquilidade de um homem ou uma mulher que sabe que tudo está bem com Deus e não tem vergonha da aparição de Cristo. Isso, diz Paulo em Filipenses 4, guardará seu coração, isso guardará sua mente. Se você pensa sobre a vinda de Cristo e o estado eterno, os novos céus e a nova terra, e os gloriosos planos eternos que Deus estabeleceu para você, se você pensa em vê-lo face a face, e se você pensa no dia em que entrará nas glórias de sua presença e habitará para sempre, então deve estar se regozijando com alegria e antecipação, amando sua aparição, gritando: "Então vem, Senhor Jesus!" Você não deve ter medo no seu coração, porque sabe, sem sombra de dúvida, que tudo está bem. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz que devemos ter confiança no dia do julgamento. Deveríamos estar muito confiantes de que isso passará por nós. Assim, diz Pedro, ao antecipar a vinda de Jesus Cristo, você deve estar vivendo em antecipação e em condições de pacificação em perfeita paz. Terceiro, outro componente em viver à luz da volta de Cristo, chamaremos purificação. Volte ao versículo 14 novamente. Ele diz no versículo 14: "Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, para ser encontrado por ele impecável e sem culpa." Agora, isso está em contraste, acredito, com os falsos mestres. Você se lembra, no capítulo 2, quando ele descreveu os falsos mestres, ele disse que eram nódoas e deformidades. Ao contrário de nódoas e deformidades, ou mais graficamente, crostas e manchas de sujeira. Você deve ser impecável e sem manchas, sem culpa. Esses dois termos falam de caráter e reputação. Eles falam do que somos na realidade e do que as pessoas pensam que somos. Impecável significa meu caráter, o que eu realmente sou. Não há mancha, não há nenhuma nódoa na minha vida. Sem culpa é a minha reputação. O que as pessoas pensam que eu sou e eu devo ser impecável. Isso é puro na realidade e sem culpa. Isso é puro pela reputação. É assim que o Senhor quer nos encontrar. Puro na realidade, puro na reputação, impecável quanto ao nosso caráter, irrepreensível quanto à nossa reputação. Agora, existem quatro possibilidades nessas palavras e temos que lidar com elas de forma realista. Deixe-me dar as quatro possibilidades. É possível que você seja impecável, mas pelo menos em um sentido não seja inocente. O que quero dizer com isso? É possível que você esteja vivendo uma vida pura, piedosa e virtuosa, mas aos olhos do mundo, você não é inocente. Isso geralmente ocorre porque em algum lugar do passado houve uma mancha severa em sua vida que manchou sua reputação, com um grau de mancha que, embora você agora esteja impecável, as pessoas se lembram da mancha. E assim, embora na época da vinda de Cristo tudo esteja bem e você esteja impecável, pode ser que você não seja irrepreensível, pois em algum momento, ao longo da linha, trouxe censura a si mesmo e ao testemunho de Cristo. E você tem carregado a culpa por isso. É possível ser impecável, mas não irrepreensível. É possível ser inocente, mas não impecável. É possível que as pessoas não conheçam a verdade real. É possível que enquanto as pessoas pensam que você é impecável, você não é. Que enquanto as pessoas pensam que você é inocente, sua reputação é impecável. Mas a verdade é que você não é impecável. Por isso dizemos que existem alguns que são impecáveis, mas não sem culpa, e outros que são sem culpa, mas não impecáveis. Existe uma terceira possibilidade. Quando Jesus vem, você é impecável pelo caráter, tanto quanto possível pela sua graça. E você é inocente pelo caminho da reputação. Tanto sua vida quanto sua reputação são imaculadas. Tanto sua vida quanto sua reputação são impecáveis. Nunca houve uma mancha com essa capacidade de permanecer em sua vida. Em quarto lugar, é possível que você não seja nem impecável, nem inocente. E com isso quero dizer que você tem manchas e é culpado. Você pode ser impecável e irrepreensível, Você pode não ser nem impecável, nem irrepreensível. E nesse caso, tanto a vida quanto a reputação são manchadas e danificadas. É possível, então, que você possa ser, como observamos, impecável, mas não irrepreensível. Foi assim que você foi restaurado, mas o escândalo em sua vida permanece na mente de algumas pessoas. Você pode ser inocente e não impecável. Isso é ser hipócrita. Você pode ser impecável e irrepreensível. Isso é ser santo. Ou você pode não ser impecável ou irrepreensível. Isso é ser pecador. Apenas trago isso para você, para que você possa ver as implicações do que, à primeira vista, é uma afirmação bastante simples. Devemos cuidar dos pecados em nossas vidas. Esse é o ponto. Viver vidas santas. Quando o Senhor vier, Ele quer que sejamos puros. Como você pode ser assim? Saiba que você precisa discernir o seu pecado, detestá-lo, confessá-lo, desejar a vida santa, abster-se de situações de tentação, ser fiel, pela graça, aos meios espirituais de estudo da Bíblia, oração, adoração, para que você mantenha uma vida pura. O Senhor diz: é assim que quero que você viva até que eu chegue. E isso é consistente com o que você está antecipando no estado eterno. Se eu estou destinado à eterna pureza, se eu estou destinado à glória eterna, devo procurar viver dessa maneira agora. Assim Pedro diz que, ao anteciparmos a vinda de Cristo, eis o tipo de pessoa que deveríamos ser, caracterizada por antecipação, pacificação, purificação. O versículo 15 nos leva a um quarto pensamento. Este é maravilhoso. Devemos ser caracterizados pela evangelização. Devemos ser caracterizados pela evangelização. No tempo em que aguardamos esse grande, glorioso e eterno estado, ele diz, versículo 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Em outras palavras, devemos ser achados usando o tempo, energia, dons, vida que temos para o propósito da salvação. O Senhor está esperando para que Ele possa salvar. Volte ao versículo 9. Alguns críticos estavam dizendo: bem, o Senhor não vem. Ele disse que viria, mas nunca virá. Veja quanto tempo fez e Ele não veio. E assim Pedro diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está esperando pacientemente. E no versículo 8 ele disse: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Ele é muito paciente, muito misericordioso. Deus não deseja que ninguém pereça. Ele não tem prazer na morte dos ímpios. Deus, nosso Salvador, 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele está demorando, demorando, esperando e esperando, e deseja que aqueles que ainda não se arrependeram venham ao arrependimento. Quando Deus disse a Israel: por que morreríeis, ó casa de Israel? Ezequiel 18:31. Ele ressaltou sua compaixão e sua misericórdia. Você vê a imagem dessa magnífica paciência misericordiosa na bela história do filho pródigo em Lucas 15. O filho que vive no mundo com revolta, imoralidade, desperdiçando o seu privilégio e oportunidade do evangelho, e seu pai em casa, paciente, gracioso, compassivo, esperando e esperando até que o filho volte para casa. O mesmo acontece com Deus, o Pai. E então o que Pedro está dizendo é: neste tempo de paciência de Deus, reconhecer, no versículo 15, que a paciência de nosso Senhor é para o propósito da salvação. E voltando ao mesmo pensamento que observamos algumas semanas atrás, o fato de estarmos esperando a vinda de Cristo não nos dá licença para sentar e não fazer nada. Não devemos, como eu disse na época, vestir nosso pijama e sentar no telhado até que ele chegue aqui. Devemos estar envolvidos no ministério da reconciliação. De fato, em 2 Pedro, o apóstolo Paulo realmente articulou o que deveria ser o batimento cardíaco apaixonado de todo crente que está esperando a vinda de Cristo. Isto foi o que ele disse: conhecendo, portanto, o terror do Senhor, ou o temor do Senhor, convencemos os homens. Em outras palavras, quando penso no dia de Deus, que é bênção para mim, também tenho que pensar no dia do Senhor, que será maldição, maldição para eles. É uma ilustração gráfica dessa mesma atitude que vem do coração e da pena do apóstolo João. Enquanto o apóstolo João estava contemplando o julgamento em Apocalipse, capítulo 10, o anjo trouxe um livro para ele, e ele entregou o livro a João, e ele disse: pegue e coma, no simbolismo. João comeu. Ele disse: ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que era isso? O livrinho representa a verdade de Deus sobre o julgamento final, que é agridoce. Por um lado, é doce porque nos leva ao dia de Deus. Por outro lado, é amargo, porque significa a condenação do mundo incrédulo. O verdadeiro cristão, que está esperando no tempo da paciência de Deus, vê que o propósito da paciência de Deus é estender-se em salvação aos pecadores. Com que atitude aguardamos o dia de Deus, a gloriosa eternidade que Deus preparou para nós? Com que atitude aguardamos a glória final? Com antecipação, esperando ansiosamente, expectantes que isso venha e venha logo, em pacificação. Isso é, em perfeita paz, porque tudo está bem com o Senhor. A conta está acertada por enquanto, para que, caso ele chegue, não haja vergonha e não haja medo, porque segurança guarda os nossos corações. Purificação, vivendo em virtude, pureza de vida, tanto em caráter quanto em reputação. E então a evangelização, certificando-se de que, à medida que a paciência de Deus persiste, nosso zelo em levar os homens à salvação nos leva através do tempo de sua paciência. Número 5. Discriminação. Discriminação. Isso também deve nos caracterizar. E quero que você seja muito cuidadoso ao passarmos por esta sessão, porque é um texto extremamente importante. Isso poderia nos levar a muitos assuntos diferentes, mas eu quero resistir a isso. Assuntos que discutimos no passado e que no futuro continuarão, e permanecer no fluxo do pensamento de Pedro. Versículo 15. Não somente devemos, uma vez que esperamos essas coisas, ser diligentes em relação à paciência do Senhor ser para a salvação, mas sigamos o que ele diz. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Agora, na primeira leitura, você se perdeu, eu sei, mas quero levá-lo de volta e encontrá-lo em algum lugar, porque é absolutamente crucial. Assim como, no versículo 15, no meio, acredito que introduz uma nova ideia. Ele diz, assim como também, e eu realmente acho que você poderia começar uma nova frase lá e fazer a transição para um conceito totalmente novo. Ele diz, assim como também nosso amado irmão Paulo, e então começa a discorrer algo sobre Paulo e o aviso de Paulo sobre o ensino falso. E então ele diz, você precisa estar em guarda para não cair de sua própria firmeza. Este é um chamado à discriminação. Ele está dizendo, enquanto você vive em antecipação à vinda do dia de Deus, você deve perceber que haverá muitas pessoas chegando que tentarão confundir você sobre isso. E você tem que usar o bom senso. Nosso amado irmão Paulo alertou sobre isso, assim como eu tenho avisado. Esse é o fluxo geral. Agora vamos ver as partes disso separadamente. Ele chama Paulo de nosso amado irmão Paulo. Na verdade, Paulo era um companheiro apóstolo. Pedro usa uma terminologia graciosa para descrever Paulo. Isso é realmente maravilhoso, maravilhoso. Eles estavam juntos no Conselho de Jerusalém. E você lê Atos 15, Pedro e Paulo estavam juntos lá. Eles compartilhavam um homem comum. Você sabia disso? Eles compartilharam um parceiro comum do ministério. Ambos tinham o mesmo assistente, um homem chamado Silas. Compare 1 Pedro 5,12 com Atos 15,40. Então eles compartilharam um ministério no Conselho de Jerusalém. Eles compartilharam a vida de um homem, ou seja, o homem Silas. Certamente, eles amavam o mesmo Senhor e criam nas mesmas verdades. Mas você se lembra que no início da vida de Paulo, houve um grande, grande conflito entre Paulo e Pedro? Se você voltar ao capítulo 2 de Gálatas por um momento, eu o colocarei em contato com isso. Gálatas capítulo 2. Paulo estava em Antioquia. Ele foi lá para ser o instrumento do Senhor, fundando uma igreja. E a igreja em Jerusalém enviou algumas pessoas para lá para estabelecer uma igreja em Antioquia. E de Antioquia, você se lembra, eles começaram a lançar um ministério no mundo, quando Paulo e Barnabé foram enviados de lá. Mas quando Paulo estava em Antioquia, Pedro veio. Pedro havia chegado a Antioquia e feito uma coisa terrível. Com efeito, ele puxou todos os crentes de volta ao legalismo. Foi realmente um pecado muito evidente da parte de Pedro. No versículo 11 de Gálatas 2, Paulo diz, resisti-lhe face a face, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E ele continua descrevendo a vinda de certos homens de Tiago. Ele comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele estava, na verdade, dizendo, por que você é livre para comer com os gentios antes da chegada desses judeus e agora você é hipócrita? Ele resistiu na cara dele publicamente. Agora, você deve se lembrar que Pedro foi o primeiro líder da igreja, o primeiro porta-voz e, sem dúvida, o tipo de homem que ele era não gostava do pensamento de ser publicamente desonrado. Não é maravilhoso, porém, que quando a verdade prevalece e quando os dois reconhecem a verdade, eles podem lidar com o pecado como pecado e não levá-lo para o lado pessoal? Pedro, obviamente, não levou isso para o lado pessoal. Pedro sabia que era pecado. Pedro viu isso como um pecado. Tenho certeza de que Pedro percebeu a verdadeira espiritualidade de Paulo e o amou por isso. E aqui ele diz, nosso amado irmão Paulo. E há muito mais nessas palavras do que apenas aparenta. Então ele diz, assim como também nosso amado irmão Paulo, de acordo com a sabedoria que lhe foi dada, essa é uma afirmação maravilhosa. Fritz Reinecker fala isso de passivo divino, a sabedoria que lhe foi dada por Deus, escrevendo-lhes. Agora ele está se referindo a uma carta de Paulo. Ele está esperando de Paulo algum apoio para este próximo ponto que ele deseja fazer sobre discriminação. Ele diz, deixe-me lembrá-lo sobre Paulo e sobre o que Deus lhe deu como sabedoria que ele escreveu para vocês. Sobre o que ele está falando? O que é isso? Foi uma carta? Bem, ele não diz que foi uma carta. Ele não disse se foi uma carta especial apenas para eles. Nem sabemos que eles eram um grupo facilmente identificável. Ele está simplesmente dizendo: Paulo, de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu para vocês. Então ele acrescenta: como também em todas as epístolas, em todas as cartas, do que ele está falando? Ele tem uma carta específica em mente? Se ele o faz, não há como sabermos isso. Deixe-me ver se eu posso lhe dar uma opinião, certo? É uma opinião muito forte. Não posso ser dogmático. Segundo Pedro, foi escrita para o mesmo grupo de cristãos em 1 Pedro. Você diz: como você sabe? Veja o capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Agora, isso não é muito difícil, é? Então, a quem foi escrita 1 Pedro? Vamos voltar para 1 Pedro 1:1 e descobrir. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São cristãos em toda a área. Então não podemos ser muito definitivos sobre a qual grupo ele se dirigiu. Parece-me que foi para um monte de gente. Então, a quem quer que 1 Pedro foi escrita, qualquer que fosse o grupo, a esses também foi escrita 2 Pedro. Todos esses lugares mencionados em 1 Pedro 1:1, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, são a região da Ásia Menor. A região da Ásia Menor foi a região para a qual Paulo escreveu muitas cartas, Gálatas, Efésios, que é uma carta circular que foi dirigida a todos eles, Colossenses, por exemplo. Também sabemos que as cartas escritas aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses e, como eu disse, a carta aos Efésios eram circulares e foram para vários lugares diferentes. Sabemos que essas cartas foram compartilhadas com outras igrejas. Disso não temos a menor dúvida. Em Colossenses capítulo 4, no versículo 16, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Eles trocavam as cartas. Eles compartilhavam as cartas. Eles passavam as cartas e começavam, na verdade, coleções dessas cartas, enquanto as compartilhavam com outras igrejas. Em 1 Tessalonicenses 5:27, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Então, eu realmente não sei se podemos dizer que esta é uma carta específica, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Não sabemos se ele está simplesmente se referindo a essas epístolas ou uma dessas epístolas, ou alguma outra carta específica que não foi inspirada. Mas gosto do fato de que no versículo 16 ele diz: como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então eu diria que ele está simplesmente se referindo aos escritos de Paulo. É possível que Paulo tenha escrito uma carta específica para esse grupo, mas é um grupo tão difícil de identificar que seria difícil descobrir qual carta. E talvez seja melhor dizer que eles estavam familiarizados com os escritos de Paulo. Qual é a questão? Bem, ele está dizendo que Paulo escreveu a vocês sobre a segunda vinda. Paulo escreveu sobre as glórias do céu. Paulo escreveu sobre as glórias do céu. Paulo escreveu sobre o dia de Deus. Se não estiver usando o termo, certamente falando da eternidade. Primeira e segunda Tessalonicenses, por exemplo, são os primeiros escritos de Paulo. Eles lidam extensivamente com profecias relacionadas à vinda do Senhor Jesus. O segundo conjunto de cartas seria Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, todas elas com passagens que antecipam a vinda de Jesus Cristo, passagens que descrevem o plano futuro de Deus para Israel e a Igreja. Então, a terceira onda de cartas seria conhecida como Epístolas da Prisão: Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão. Novamente, há declarações sobre o futuro, sobre Jesus como cabeça sobre todas as coisas e como todas as coisas estão caminhando para um clímax glorioso e uma conclusão nele, a reconciliação final de todas as coisas. Então, a última onda, a quarta onda de cartas, seriam as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E até essas antecipam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim, Pedro está dizendo, como Paulo escreveu em todas as suas cartas, incluindo a que você tem ou as que você tem sobre o retorno de Cristo, sobre as glórias do céu e o estado eterno. Em outras palavras, estou apoiando-me em Paulo aqui por um pouco de suporte. O que estou dizendo foi confirmado por ele. Ele escreveu sobre o dia do Senhor. Ele escreveu sobre a eternidade. Ele escreveu sobre o fato de que Deus cumprirá sua promessa, julgará os iníquos, mudará o universo, trará a justiça eterna, gloriosa final. Pedro não terminou. Ele vai se aprofundar nisso. Veja isto. É muito interessante, no versículo 16, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Agora, alguns escritos de Paulo sobre o futuro são difíceis de entender. O verbo realmente significa difícil de interpretar. Observe o seguinte, não é impossível. Você me ouviu? Algumas pessoas dizem, ah, nós simplesmente não podemos saber. Eu não reivindico nenhuma visão. Só acho que não podemos saber. Ele não diz que é impossível. Ele diz que é difícil. Algumas das passagens de Paulo sobre o arrebatamento da igreja, o tempo da tribulação, a vinda do homem do pecado, o retorno de Cristo no julgamento, a grande era que chamamos de milênio, o céu eterno e glorioso final, um pouco do que Paulo diz a respeito disso é difícil de entender, literalmente difícil de interpretar. Você diz, isso significa que Pedro não entendeu? Não, tenho certeza de que Pedro entendeu tudo o que podia ser entendido. Ele não diz que não entendeu, veja isto. Ele simplesmente disse que é difícil de entender, difícil de interpretar, de modo que os não ensinados e os instáveis as distorcem. E garanto a você que Pedro não se coloca nessa categoria com os não ensinados e os instáveis. Ele está dizendo que é apenas difícil, portanto as pessoas podem ser facilmente enganadas. Elas podem ser facilmente enganadas. Vou lhes dizer, pessoal, há uma proliferação interminável de coisas escritas sobre a verdade profética em relação ao futuro. Elas aparecem o tempo todo, e é claro que os instáveis, os não ensinados, elas podem enganá-los, principalmente quando acometidos por falsos mestres sem escrúpulos. Agora, eles não fazem isso apenas com profecia. Ele diz que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Eles fazem isso com toda a Bíblia. Ignorantes significa que eles não têm informações. Instáveis significa que eles estão, portanto, vacilando em seu caráter espiritual. O ignorante e o instável são vítimas pelo erro. Distorcer, literalmente, se fosse usado no sentido físico, significaria colocar um corpo em uma mesa de tortura, e torcer o corpo. E as pessoas, por assim dizer, pegam a verdade, colocam em uma mesa e a desfazem. Eles torcem, eles torturam a verdade. São vendedores ambulantes que enganam as pessoas. A falta de clareza simples em todas as questões proféticas dá lugar a que os ignorantes e os imorais confundam a verdade. E eles não fazem isso apenas com a profecia, diz ele. Eles fazem isso com todo o restante das escrituras também. Agora, você se lembra, não lembra? No versículo 3, que a razão pela qual os falsos mestres negam a segunda vinda não foi porque eles se depararam com uma grande verdade profética. É porque eles seguem suas próprias concupiscências e querem um futuro que não os responsabilize por sua imoralidade. Portanto, juntamente com a torção, perversão e distorção do ensino do julgamento futuro e a glória futura dos santos e tudo que está envolvido na vinda de Cristo, além da distorção, você pode ter certeza de que eles distorcerão o ensino do próprio julgamento, o ensino da lei de Deus, o ensino sobre justiça, o ensino sobre santidade, o ensino sobre arrependimento, o ensino sobre salvação pela graça através da fé, serão antinomianos. E assim eles distorcem todos os tipos de coisas. A propósito, como nota de rodapé, você notou que ele diz que eles deturpam as demais escrituras? Isso significa que ele está chamando o que Paulo escreveu de escrituras. Paulo escreveu em todas as suas cartas, diz ele, falando desses assuntos de temas proféticos. Eles são difíceis, difíceis de interpretar. Os ignorantes e instáveis distorcem esses, como também fazem com o restante das escrituras. Essa é a afirmação mais clara nas páginas das escrituras para afirmar que os escritos de Paulo são as escrituras. Esse é o testemunho de Pedro de que Paulo escreve as escrituras e os falsos mestres distorcem tudo. O fim do versículo 16, para sua própria destruição, para sua própria destruição. Volte ao capítulo 2 por um momento. Isso é bem claro. O fim do versículo 1 diz que os falsos profetas e falsos mestres trazem sobre si mesmos uma repentina destruição. O versículo 3 diz: seu julgamento de muito tempo atrás não está ocioso e sua destruição não está adormecida. Eles serão destruídos com aquelas criaturas que também serão destruídas, aquelas criaturas animalescas, instintivas, irracionais. No capítulo 3, versículo 7, há um dia de julgamento e destruição de homens ímpios. Quatro vezes a palavra destruição, todas as quatro vezes se referindo a falsos mestres, falsos profetas e a aqueles que os seguem. No versículo 10, em Judas, diz: eles serão destruídos como animais irracionais. O versículo 13 diz: para eles, a escuridão das trevas foi reservada para sempre. Agora ouça, com muita atenção. Ele diz que as pessoas que distorcerem os ensinamentos de Paulo serão levadas à destruição eterna. Deixe-me pensar um pouco. Se isso é verdade, então os escritos de Paulo devem ser a escritura, porque se você os distorcer, isso levará à condenação eterna. Deve ser a escritura, se alguma distorção deles levar à condenação eterna. Parece Apocalipse 22, 18 e 19, não é mesmo? Se você adicionar algo a este livro, serão adicionadas as pragas que estão nele, ou se você tirar algo. Agora vamos resumir tudo isso. O portanto vem no versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, sabendo o quê? Sabendo que haverá falsos mestres que virão torcendo e distorcendo as escrituras e que, portanto, levarão as pessoas à sua própria condenação, já que vocês sabem disso de antemão, pois possuem essas informações, fiquem atentos. Estejam alertas contra os falsos mestres, contra suas heresias destrutivas. É por isso que Paulo diz a Timóteo: estude para se mostrar aprovado em Deus. Fique alerta. Por quê? Para não se deixar levar pelo erro de homens sem princípios. Há outro título para os falsos mestres. Suas vítimas são os ignorantes e os instáveis que distorcem as escrituras. Mas quem lidera a distorção são os homens sem princípios, os falsos mestres. Sem princípios é sem lei, é sem lei. Ele diz: não se deixe levar. É a mesma palavra usada em Gálatas 2,13, quando diz que Barnabé se deixou levar pela hipocrisia. Não se deixe levar pelo erro deles. Esses homens sem princípios, esses homens sem lei, esses homens que vivem separados e sem a lei de Deus, ouçam, sempre que você fica por aí ou ouve os falsos mestres da lei que distorcem as escrituras, você corre o risco de se perder. Você não pode sentar-se em uma igreja onde alguém está torcendo e distorcendo as escrituras, sem correr o risco de se perder. Você não pode sentar-se em uma faculdade, seja ela cristã ou não, e ouvir as pessoas distorcerem as escrituras sem correr o risco de se desviar. Você não pode ir a um seminário por causa de sua reputação acadêmica, sentar-se ali e ouvir erros o tempo todo, sem correr o risco de ser desviado por homens sem princípios e sem lei. Somente a verdade santifica, somente a verdade traz justiça. Você deve, então, discernir. Fim do versículo 17. Descaiais da vossa própria firmeza. Literalmente, cair fora. Você pode ser seduzido a cair fora de sua própria firmeza. O que é essa palavra firmeza? Dureza. É o oposto de instável. O oposto de instável. Pedro tem em mente uma posição firme sobre a verdade, assumindo uma posição firme. Lembra-se de quando Paulo escreveu 1 Timóteo? No final do primeiro capítulo, ele falou sobre Himeneu e Alexandre, que levaram as pessoas a naufrágios em relação à sua fé, perdendo a firmeza. Ele não está dizendo perder a sua salvação, isso é eterno, mas você cai da sua estabilidade, da sua firmeza na doutrina, na verdade, na convicção, na confiança. Então Pedro diz, olhe, viver à luz do nosso destino eterno exige discriminação. Paulo escreveu todas essas coisas sobre a segunda vinda. Falsos mestres, chamados homens, sem princípios, aparecerão e pegarão as coisas que são difíceis de interpretar, vão torcer, distorcer e, com essa distorção, desviar as pessoas que também torcerão e distorcerão outras partes das Escrituras e cairão de sua firmeza em confusão, falta de espírito, dúvida, caos. Não deixe que isso aconteça. Você viva à luz do seu destino eterno com discriminação. Guarde, diz ele, guarde-se. Fique de guarda. A única maneira de fazer isso é estudar as Escrituras e mostrar-se aprovado. Então ele acrescenta discriminação à evangelização, purificação, pacificação e antecipação. Rapidamente restam duas no versículo 18. Muito simples. Maturação, versículo 18. Mas cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo que enquanto você espera, enquanto antecipa sua glória eterna, cresça em direção a isso. Paulo havia dito que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4:14. Pedro havia dito isso em 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E então aqui ele apenas nos lembra que uma vez que vamos passar a eternidade com o Senhor Jesus, precisamos crescer na graça e no conhecimento dele. O verbo auxano significa avançar na esfera da graça através do conhecimento. Na esfera da graça, através do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como adquirimos esse conhecimento? Conhecendo-o melhor através do estudo da palavra, através da comunhão íntima com ele. Tudo isso significa um conhecimento cada vez mais profundo de Cristo. Paulo clamou, para que eu o conheça. A graça é a esfera do nosso crescimento. O conhecimento é o componente desse crescimento. Na esfera da graça, onde Deus perdoa nosso pecado e negligencia nossas fraquezas, nos alimentamos da palavra de Deus e da comunhão com o Cristo vivo. E assim crescemos em nosso conhecimento dele na esfera da graça, que lida com nossas falhas e deficiências. Esta é uma salvaguarda essencial. Se eu estiver em guarda, terei que aumentar o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que ele é, ao mesmo tempo, Senhor e Salvador. Não apenas Salvador e não apenas Senhor. Esta é uma salvaguarda essencial. Se vou viver à luz da minha glória eterna, então, neste momento específico em que vivo minha vida neste mundo, busco na esfera da compaixão e misericórdia e graça de Deus um conhecimento cada vez mais profundo da plenitude da pessoa de Cristo, tanto em seu senhorio como em sua obra salvadora. Essa é a única maneira de evitar que me desviem. E há uma palavra final quando Pedro fecha, e isso é a adoração, adoração. Ele diz: a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Simplesmente convoca a adoração. Simplesmente convoca a adoração. Dê a ele a glória agora e no dia eterno. Paulo havia dito: faça o que fizer, faça tudo para a glória de Deus. Devemos viver para a sua glória. Paulo escreveu aos Efésios e disse que Deus deveria obter glória. Cristo deveria obter glória através da igreja. Isso significa através de você. Devemos ser para o louvor de sua glória. Há uma verdade maravilhosa aqui, no entanto. Não é algo que você possa evitar de comentar. A ele seja a glória. Quem é ele? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o modificador, obviamente. Isso é muito importante, pessoal. A glória pertence a Deus. A glória pertence a Deus e somente a Deus. O Antigo Testamento diz que Deus disse: minha glória não darei a outro. E aqui o Espírito Santo está dizendo: dê glória a Jesus Cristo. O que isso nos diz? Grande afirmação da divindade de Jesus Cristo, sua igualdade com Deus. No capítulo 5 de João, no versículo 23, essa afirmação é muito importante. Para que todos possam honrar o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Eles são iguais. Romanos 11:36 é uma grande doxologia dada a Deus. Judas 25, uma grande doxologia dada a Deus. 2 Pedro 3:18, uma grande doxologia. Doxa é a palavra para glória. Uma grande doxologia dada ao Senhor Jesus Cristo. Concluímos, portanto, que Deus e Cristo, ambas divindades, são dignos de nosso louvor. Cristo deve ser igual a Deus, digno de glória. Como então eu vivo? Como vivo à luz de um dia entrar na eternidade e viver para sempre no dia de Deus, o dia eterno, o novo céu e a nova terra, na qual a justiça habita eternamente? Como vivo à luz disso nesta vida? Pedro diz: que tipo de pessoa você deve ser? Em que nível de excelência você deve viver? E ele responde sua própria pergunta. Você deve viver em antecipação. Você deve viver em pacificação, isto é, em perfeita paz. Porque você tem certeza de que o dia do Senhor passará por você, assim como o anjo da morte, e você entrará no dia de Deus. Você deve viver em purificação, impecável e sem culpa. Você deve viver em evangelização, percebendo que o essencial para o uso do tempo que você tem é pregar o evangelho aos perdidos. Você deve viver em discriminação. Isso é ser muito cuidadoso e atento para que, se alguém vier e distorcer a verdade divina, não o afaste da sua firmeza. Você deve viver em maturação, crescendo continuamente no conhecimento de Cristo na esfera da graça. E você deve viver em adoração, vivendo uma doxologia, por assim dizer, sendo um instrumento de louvor ao Deus da glória, o Cristo da glória que planejou o dia da eternidade para você. É assim que vivemos à luz do nosso futuro glorioso. Vamos nos curvar em oração. Que tipo de pessoas devemos ser? Pai, nós sabemos. Levemos essas grandes verdades para casa em nossos corações, em nome de Cristo e sua glória. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.